Estamos no ar com o nosso debate das 10 de hoje, o tema, os distritos que querem virar município. Nunca se falou, pelo menos não havia se falado tanto em emancipações de distritos como agora. Primeiro, porque a lei passou no Congresso, a nova legislação passou no Congresso, o Senado aprovou na última quarta, dia 16, o projeto de emancipação, né, e está gerando muita discussão. Já tem uma comissão na Assembleia debatendo o tema, com o Odaci Amorim está coordenando essa comissão. E aqui na nossa região, no Médio Pajeú, nós temos três distritos que lutam pelo processo de emancipação. O distrito de Jabitacá, município de Guaraci, o de Bitiranga e município de Carnaíba hoje, e o de Fátima, município de Flores. Eu tenho aqui representantes dos três distritos que estão encampando debates em torno do tema. E também vamos buscar a participação de quem pensa contra, né? Inclusive, na abertura do programa já teve uma opinião polêmica aí do Petrônio Pires. A Tereza Dueri, que preside o Tribunal de Contas do Estado, fez um alerta para possíveis problemas que serão gerados com criação de distritos. E ela diz que questões previdenciárias, de folha de pessoal, estão na lista dos itens que devem ser levados em conta. Eu vou ouvir aqui nos estúdios, como já falei, Nelson Tadeu Daniel, presidente da Associação Emancipadora de Fátima, também é advogado, Luiz Alberto, que é vereador por Carnaíba e encampa a luta em Bitiranga, e Américo Barros, de Jabitacá, que integra também o Sintraf de Guaraci, é ex-vereador e está acompanhando lá a luta da comunidade. Está aqui acompanhando também o Luiz Alberto, o Elias Raimundo. Você é contra... Você concorda com a criação de novos municípios aqui na nossa região? Você acha que Jabitacá, Fátima e Bitiranga, com as comunidades próximas que seriam incorporadas aos municípios, tem condição de virarem municípios, sim ou não, pelo que você já ouviu até agora? Você acha, por exemplo, que Jabitacá tem e Fátima não? Acha que Fátima tem e Bitiranga não? O contrário? Ligue, dê sua opinião a partir de agora, 3838-1213. Eu quero saber deles... Como é que está a luta de cada distrito? Como é que eles entendem que está a luta? Se realmente há viabilidade para a criação desses municípios ou não? Luiz Alberto, semana passada você esteve em Recife. Está confiante de que Bitiranga vai virar cidade? Prazer tê-lo conosco.
Prazer, meu. Prazer, ouvinte da Pajeú. Prazer, futuro candidato a deputado Américo Lopes e Elia, lá de minha terra. Américo Barros, irmão de Delmiro Barros. Doutor Nelson, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na assessoria jurídica. Olha, está aqui o jornal, quando foi publicado, Nil, por o deputado Anjo Ferreira, está aí em suas mãos, está no Jornal do Comércio, aqui.
Não, estou vendo a data, Jornal do Comércio de julho, né? Correto. Que o Ângelo já fez a indicação na Assembleia.
Está protocolado. Uhum. A semana passada está no Jornal do Comércio. E Bitiranga, nos anos 60, ela ia ser cidade. Manobra política, tiraram Bitiranga.
Nos anos 60 já se falava disso.
Quando Engazeira, quando Engazeira foi, quando Solidão foi, Bitiranga estava nessa lista por manobra política, tiraram Bitiranga, Bitiranga tinha todos os requisitos. Quando Quixaba foi tiraram Bitiranga. Está aqui, a retirada aqui do autor, tirado na Comissão de Justiça. Isso foi numa sexta-feira, está aí o deputado que tirou, veio da Assembleia, do arquivo morto da Assembleia. Está aqui, onde Bitiranga ia para o plebiscito.
Vixe, Maria, foi Moura que tirou?
Moura retirou Bitiranga da Comissão de Justiça.
Emenda substitutiva ao projeto de lei que dispõe sobre a criação de Quixaba. O projeto passa até a seguinte redação. Fica criado o município de Quixaba, desmembrado de Carnaíba. A sede do novo município é o distrito de mesmo nome. Os seus limites, O município criado pela presente lei passará a constituir termo da comarca de Carnaíba. No último dia 4, apresentamos nessa casa projeto criando municípios de Quixaba e Bitiranga. Na fase de preenchimento dos requisitos estabelecidos na lei complementar, constatou-se a impossibilidade dos distritos acima referidos atenderem individualmente às exigências. Consultadas as lideranças da região, chegaram ao consenso que deve haver a união dos dois distritos, cuja sede deverá ser Quixaba. Mas Bitiranga continuou sendo de Carnaíba, né?
Correto.
Edson Moura, retirada pelo... Isso foi em 91. Por isso que você... Fala tanto que Moura e... Você disse que Antônio Mariano também puxou para baixo.
Fez parte também disso, porque Antônio Mariano era o deputado nosso na época, e não entrou com o Imbitiranga. E na época, nós tínhamos o quê? Está no arquivo morto da Assembleia Relativa, estou mandando buscar isso. Quando o IBGE dava uma estimativa para Imbitiranga de 10 mil habitantes. Eu estou com um documento aqui dado pelo IBGE, que em 91 Imbitiranga tinha 7 mil, cento e poucos habitantes. Pedi uma audiência no IBGE com o doutor Nildo, ele me atendeu. Levei um mapa da demarcação do distrito de Imbitiranga. Levei as demarcações, que quando sai um distrito, o IBGE coloca o diário oficial, as demarcações, levei. E vejo Imbitiranga com possibilidade. A gente tem viabilidade econômica. Até eu queria que você colocasse Tereza do Eiro, localizasse a produção, que é a auditora do Tribunal
de Contas. Do Tribunal de Contas,
que é contra a emancipação. Eu queria conversar com ela e vou no Tribunal de Contas mostrar a viabilidade de Imbitiranga, tanto econômica, tanto como habitante. A gente aqui é 9 quilômetros de Afogados da Engazeira, onde Eduardo Campos se comprometeu a fazer um asfalto ligando, quando nós fazemos divisa com a Paraíba, de Silvestre a Afogados da Engazeira, passando por Imbitiranga. Eu acho que quando o governador se compromete a fazer um asfalto, é porque tem viabilidade econômica. Você sabe muito bem disso, está feito um britador, nosso amigo Nilton. Um britador,
Wilton,
um britador de grande porte, que fica entre Bitiranga e Afogados da Engazeira. Nós temos requisitos, que no longo da entrevista a gente fala todos os requisitos. Agora, a questão de Bitiranga é porque de vez em quando aparecem os políticos de Carnaíba que tentam atravancar em Bitiranga. Por quê? Porque Bitiranga é o segundo colégio eleitoral depois da sede. E isso incomoda determinados políticos que já passaram. Ambos, estou dizendo, em todos que passaram, e que se cresça polêmica sobre Imbitiranga. Agora, Imbitiranga hoje tem representante, que é Luiz Alberto. A gente vai bater na porta do IBGE, igual a gente já foi. A gente vai bater na porta do Tribunal de Contas, vai falar com Tereza do Eiro. A gente vai da Assembleia Relativa falar com o presidente de comissão. Eu não quero ser prefeito, não quero que meu irmão seja prefeito, eu quero que seja dado a Imbitiranga os direitos legais que a lei pede. Nós temos aí a Fazenda Colônia, que está na roda do cangaço, saindo na TV Brasil. Nós temos minério em Imbitiranga, isso comprovado por Antônio Hermílio de Moraes. O outro distrito, não falta água nessa seca, é Imbitiranga, meu amigo. Imbitiranga, eu levei a doutora Nádia agora e pedi a ela que a barra dos Sítios Poços, que é a 3 quilômetros de Imbitiranga, tem 70% de água para abastecer Imbitiranga. Imbitiranga tem um poço artesiano com 8.500 litros, que está abastecendo Imbitiranga com 11 caixas d'água, projeto do vereador Luiz Alberto, pedido ao prefeito Semar Cassiano. Com outro estudo da Compesa, a gente tem dois poços, um no sítio Barreiro e outro em Aricino, mesmo abastecendo na zona rural, os dois ainda abastecem Imbitiranga. Quer dizer, nessa seca, o grande problema é água, e Imbitiranga tem esse requisito. Imbitiranga tem play park, Imbitiranga tem um colégio com 700 alunos, igual eu estou cansado de dizer aqui, com inclusão digital, com espaço físico, que se dá para colocar uma mini faculdade. Imbitiranga tem Praça das Academias. E Imbitiranga tem um colégio agora, que está sendo terminado, está da metade da construção, com 8 meses de construção. E Imbitiranga tem máquina de ultrassom. E Imbitiranga tem todo equipamento dentário. E Imbitiranga tem ambulância. E Imbitiranga tem enfermeira formada. Imbitiranga é 99% calçado, uma quadra poliesportiva dentro do colégio Domingos Jacinto Ferreira, uma quadra perto do campo, nas casinhas, tem 30 casas populares, uma quadra lá para a comunidade, e fora as escolas da zona rural, como a Santa Lúcia, que é a diretora é a Adriana, que é um show de bola. Quer dizer, a gente tem muitos e outros requisitos. A gente tem um comércio em Imbitiranga hoje com 6 mercados de grande porte. A gente tem 2 casas de material de construção em Imbitiranga. A gente tem, hoje, vendendo cimento de Carnaíba, que tem, como Carnaíba tem minério, é legal, o cimento vem de Carnaíba. Quer dizer, a gente tem uma infraestrutura muito grande dentro de Imbitiranga. Agora, o celeiro de Afogados da Engazeira, 30% de Imbitiranga que for citado, vem de Imbitiranga. A gente começa pela Mata Verde. A gente pega aquela demarcação do Novo Pernambuco, onde tem laranja, mandioca, casa de farinha, feijão de arranca. Quer dizer, a gente tem viabilidade econômica.
Agora, o Ângelo entrou com o projeto. Pelo que você tem conversado, ele vai ter força política para passar?
As articulações políticas, que ninguém se
entende. Quem é que está ajudando dessa vez?
Eu estou sentando com Gonzaga Patriota. Vou sentar com Gonzaga Patriota, como federal. vou pedir para adoçar o caldo. Agradeço a Quixaba todas as vezes que eu venho aqui, pelo prefeito Zé Pretinho, que se ofereceu, Antônio Julião, que se ofereceu, a Júnior, que se ofereceu, ao prefeito Patriota, que se ofereceu, e a outros prefeitos, a Ricardo Costa, que está pronto a nos ajudar, sem compromisso de voto, são os amigos de Bitiranga. Quer dizer, é a hora da gente mostrar que a gente tem força. A gente não vai ter medo. Eu não quero fazer sensacionalismo e levar distrito sem capacidade de ser cidade. Vou chamar a Tereza Dueira e Bitiranga. Vou pagar a despesa dela. E vou mostrar os requisitos de Bitiranga. Se ela me convencer que Bitiranga não tem capacidade de ser, aí eu lavo as mãos. E Bitiranga agora, hoje, digo, ele tem mais habitante do que Quixaba, mais habitante do que Engazeira.
O que eu quero que você me explique é isso. O que é que se soma a Bitiranga para dessa população que você disse que é maior que outros municípios? Soma o quê? Você pega aqui outras comunidades.
A gente tem uma demarcação. Essa demarcação foi dada pelo IBGE, que constitui um distrito, o doutor Nelson sabe disso, a Assembleia Legislativa é quem aprovou isso, e sai a demarcação, sai em diário oficial. Eu estou trabalhando em cima de lei, em cima de demarcação. Não?
Então, além da sede, o que é que junta lá para...
A gente pega uma série de coisas, tem até algumas áreas que a gente vai trocar, porque fica essa polêmica de Serra Branca. Em nenhum momento, a gente tira Serra Branca, Serra Branca é o plebiscito. São jogos políticos querendo jogar o povo de Serra Branca
contra
a gente. Contra a gente. Eu já conversei com alguns lideranças de Serra Branca, em nenhum momento a gente quer destruir Serra Branca. Tem áreas de Ibitiranga que pertencem à Paraíba. A gente aí entra duramente do IBGE.
Novo Pernambuco entra,
a gente pega aquela área todinha. Quer dizer, se não tiver tranca política e não jogar a areia do ventilador, eu quero levar Ibitiranga pelo menos ao plebiscito.
Nelson Tadeu Daniel é presidente da Associação Emancipadora de Fátima. Nelson, prazer tê-lo conosco. Quais são os pré-requisitos de Fátima para virar município?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos que estão fazendo parte dessa mesa redonda aqui. Bom dia ao povo de Fátima que está nos ouvindo agora. Eu queria solicitar aqui de antemão a toda a população, não só de Fátima, Jabutacá, como de Bitiranga, e todos aqueles que querem ser distrito, que entre e no Facebook, a página Emancipação Distrito de Pernambuco. Emancipação Distrito de Pernambuco. Por favor, que lá tem já alguma matéria que a gente está publicando em cima dessas manifestações que são contrárias. Eu gostaria de colocar aqui, nesse momento, a importância que tem um debate como esse, porque até então toda a matéria que tem sido publicada aqui em Pernambuco, veiculada pelos dois jornais, Jornal do Comércio e Jornal do Comércio Diário de Pernambuco, são matérias tendenciosas contrárias, né? Você veja aqui, agora do Jornal do Comércio, dia 18 de outubro, alerta sobre a emancipação, Tereza Duarte dando uma manifestação contrária, querendo criar a subprefeitura. Novamente aqui, Jornal Tribunal de Contas, na coluna deles, criação de novo município, vão dar um relatório aqui, provavelmente contrário à criação dos municípios, porque diz na ótica deles que não tem condições. Emancipação, o que pensam os pré-candidatos? A maioria se manifestando contra, né? Esses que estão aí, tudo aí. Né? Outro, a volta à farra dos municípios. Um absurdo, editorial do Diário de Pernambuco, a volta à farra. As porteiras estão abertas, como coisa que a gente fosse gado e bicho, né? As porteiras estão abertas. Manchete do jornal do Comércio. Então, veja, Fátima tem todas as condições necessárias para se tornar município, se Deus quiser. Dentro dos pré-requisitos do projeto de lei, o 416, que passou no Senado agora, há poucos dias, e está com a data marcada até dia 12 de novembro para ser sancionado pela presidente Dilma, não é? Isso é importante que se diga.
Vai ser sancionado.
Aí, a partir daí, nós vamos ter condições, não é? Derrubamos aquela emenda 15 e voltamos agora com essa lei complementar. Vai vir para a Assembleia Legislativa, que as Assembleias vão fazer as leis estaduais, não é? Que vai traçar todos os perfis necessários para que você seja. Dentro daquelas colocações rigorosas que tem esse novo projeto de lei, que é o estudo de viabilidade municipal. Estudo de viabilidade municipal. Tá? O estudo de viabilidade do município. Está na lei, certo? Antes disso, para você pleitear todas essas entradas que foram dadas, por vários, nosso caso lá foi dado por o deputado estadual Claudiano, nada disso vai valer mais. Nós temos aqui 32 posições, de várias, como outros distritos que foram, como São Domingos, Pontos Carvalho, Ameixa, Frecha, Fátima, Apubi, Ponta de Pedra, tudo isso vai perder valor.
Esse projeto
zerar. Porque a lei traz agora qual é o pré-requisito primeiro. O primeiro pré-requisito que você tem que cumprir é que o pedido deve ser feito com assinatura de 20% dos eleitores do distrito que quer se emancipar. Então, nós vamos ter que fazer, certo? Um tipo de um abaixo-assinado direcionado ao presidente da Assembleia Legislativa pedindo que seja a nossa emancipação. Feito isso, que acredito que vai ser regulamentado pela Assembleia, como é que vai ser feito esse processo, né? Feito isso, a gente passa para a segunda etapa, que é a etapa do estudo da viabilidade do município. Esse estudo, que é o EVM, Estudo de Viabilidade do Município, se divide em não sei quantos relatórios. Aí é onde começa a coisa, certo? Vai ter um estudo socioeconômico, vai ter um estudo a questão ambiental, vai ter um estudo da questão
populacional,
vai ter um estudo sobre a questão aí fiscal, certo? Que vai ser aí onde pega o Tribunal de Contas, vai ter outros estudos mais que vai ter que ser feito. Feito esses estudos, esse EVM, Estudo de Viabilidade Municipal, tem que ser aprovado na Assembleia. Ele vai ter que ser votado. Se for aprovado esse EVM, aí sim é que nós vamos para o plebiscito, não é? E outra coisa, a lei não trata só da questão da criação, trata da criação, da fusão, da incorporação e do desmembramento, tá certo? Então é importante que tudo isso a gente vai ter que ser colocado.
E Fátima atende previamente esses pré-requisitos?
Não, o distrito de Fátima, nós para chegarmos à primeira, no caso do Nordeste, nós ficamos com 8.397 habitantes. 8.300 habitantes. Fátima tem hoje praticamente 5 mil habitantes. Nós precisaríamos aí unir com o Sítio dos Nunes. Isso, unir Fátima e Sítio dos Nunes, aí nós já atingiria esse pré-requisito. Mas esse pré-requisito não é o mais importante, certo? A população é. Mas são esses do estudo de viabilidade municipal. Esse sim que é importante. Se você não passar nesse estudo de viabilidade municipal, não tem nem por que você fazer plebiscito. Você não chega lá, certo? São etapas a vencer. Primeira coisa é essa, que tem que passar pelo estudo de viabilidade municipal. Fátima tem todas as condições necessárias quanto a esses estudos. É isso que a gente está se preparando. Não é? Eu já fiz um estudo socioeconômico de Fátima há 4 anos atrás, quando a gente criou a Associação Emancipadora de Fátima. Nós temos um, só que a lei veio com mais rigor. Mas o que eu gostaria de colocar aqui, que serve para todos nós, esse site que está, no Facebook, essa página que está, fala sobre a questão desse direito que nós temos como cidadão, né, de sermos cidade. Não pode essas argumentações que são usadas nesses jornais que estão sendo publicados ao contrário, no qual não dá espaço para a gente falar. Eu digo até, inclusive, aqui, eu mandei 2 e-mails para Magno Martins, né, que ele também publica lá, a farra dos cabides, e não sei o quê, e não sei o quê, num tom pejorativo ao povo do distrito, que eu pedi para ele publicar essa nossa versão, nosso lado. Tem que contrabalancear. E, lamentavelmente, a imprensa, com exceção de hoje que eu estou vendo que você permitiu, né, tem ouvido só um lado. Tem muitos políticos aqui de Pernambuco também que a gente tem ouvido só um lado, não vê o lado nosso. Então, o que é que a gente tem que observar? Primeiro, só observa a questão econômica. Por que não dá? Porque não tem equilíbrio fiscal? Porque não pode? Quer dizer, então o povo do distrito não é brasileiro, é cidadão de quinta categoria. Nós não temos água, nós não temos saneamento, não temos segurança, não temos metro, não temos infraestrutura, não temos nada. E vamos ter que continuar assim, porque esse pessoal que manifesta contra acha que a gente não tem direito a essa luta. É isso, é importante. E a população do distrito tem que encampar essa luta. Não pode só Dr. Nelson aqui por Fátima, você só lá para o Ibitiranga, nosso amigo aqui só para o Japutacá. Tem que ser todo mundo. É uma luta de tudo, porque a gente quer mais dignidade, a gente quer mais respeito, não é? A gente quer mais a questão de cidadania. Porque é o artigo 1º da Constituição Federal. Isso ninguém está vendo. A Tereza do Hélio, quando critica, a posição, às vezes, que a gente coloca assim, meia dúvida do governador, a posição... Não lê o artigo 1º da Constituição Federal. É isso que tem que ser lido e o povo colocar. A primeira coisa que está no artigo 1º, a República Federativa do Brasil é formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios do Distrito Federal. Constitui-se um Estado Democrático de Direito e tem como fundamento, está no artigo 1, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Esse pessoal está esquecendo de ler isso aqui. Está esquecendo de ler isso aqui. Não é questão econômica, não é questão de viabilidade. Nós temos direito a ter dignidade e cidadania, o povo que mora no distrito. Nós temos direito de lutar por ser cidade. Nós temos direito de querer melhores condições para os nossos filhos. Nós temos o direito de pleitear todas as benesses que tem uma cidade e os seus problemas. Como é que pode? As pessoas não veem isso aqui e ficam colocando que é impossível. Vai de distribuir a pobreza, a miséria, como foi falado aqui para alguns políticos. Eu não acho, certo? Aí criticam, porque nós vamos criar, não é? Ah, aí vem eu coloquei as 10 posições dos jornais que publicaram contra. Aí que vai servir para empregar mais político. Mas se você vive num Estado democrático, tem que servir para empregar político mesmo, tem que ter vereador, tem que ter, vai ser votado pelo povo? Ou você quer uma ditadura? Não tem outro caminho. Tem que criar, certo? Agora, se não prestar, de 4 em 4 anos o que acontece? O povo bota para fora. Então essas aqui, né? Porque o poder emana do povo. Artigo 1º da Constituição Federal. Estão esquecendo de ler isso. É muito fácil você criticar com salário de 20 mil reais, com toda a mordomia, e nós lá que não temos nada. Eu sei o que é que a gente sofre lá em Fátima. Sem direito à segurança pública, sem direito a problema, toda hora com problema aí, falta de médico, sem problema de infraestrutura, uma série de coisas. Certo? Outro que coloca aqui. Vai gerar mais empregos públicos. Mas tem, se você criar uma cidade, vai ter que ter secretaria de saúde, secretaria de transporte, secretaria de... Não, tem que ter. Como é que vai? Vai criar para quê, então? Para nada? Tem que ter isso aí. Mas é concurso? As pessoas vão passar? Vai gerar mais renda? Vai circular mais dinheiro dentro do futuro município? Vai ser mais despesa de imposto para o Brasil? Mas o caminho democrático é esse. Tanto o imposto que se paga, se caixa agora aqui, o governo do Estado liberou quase 500 milhões para pagar a arena. Milhões. Fátima vem há 40 anos para fazer uma estrada que custa 5 milhões e 400. E até hoje não é liberado. Está na mão do governador lá para mais de 200 viagens já demos atrás disso. Não tem arrecadação própria. Ora, e qual foi desses municípios que começou um dia que tinha arrecadação própria? Nenhum tinha. Mas hoje são cidade. Tem que criar condições para que você chegue lá. Não é? Isso é uma questão política. Não tem arrecadação, mas vai ter. Vamos criar. Não é o problema da gestão, que aí é outra história. Gestão é outra coisa. Mas o direito que você tem está na garantia.
Nelson, eu vou continuar lhe ouvindo com essas alegações. Deixa eu ouvir aqui o Américo falando de Jabuticá. Américo, a comunidade de Jabuticá se animou com essa notícia aí dessa aprovação no Senado do projeto de emancipação. Como é que está a comunidade para essa perspectiva de que Jabuticá venha a ser município? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, componentes da mesa, nosso amigo vereador Luiz Alberto, lá de Ibitiranga, meu amigo doutor Nelson, lá de Fátima, meu amigo Luiz Raimundo e ouvintes da Rádio Pajeú do programa O Debate das 10. Veja só, em Jabuticá, eu ouvi doutor Nelson falando aqui, eu fiquei impressionado, porque uma ministra é contra a criação de um novo município. Vários deputados são contra a criação de um novo município porque vai gerar despesas ao cofre da União. Eu vou dizer a você, meu Júnior, o povo do Pajeú, eu apoio a criação do município de Fátima, apoio a criação do município de Ibitiranga, e Jabuticá e qualquer município pernambucano que preencha esse requisito. O que a ministra devia se preocupar é com o desvio do Mensalão, é com os rombos que tem lá em São Paulo, em Brasília, não é com um pequeno município aqui no sertão do Pajaú que está procurando a sua independência. Mas é normal isso aí, doutor Nelson, que desde o começo do mundo, quando uma pessoa quer ser independente, aparece um ditador cortando seus direitos, cortando o direito dele ser um cidadão independente. E a ministra está fazendo do mesmo jeito. O que mais preocupante para a União, mais despesa para o nosso Brasil,
é o que roubaram do Mensalão, é o que foi tirado agora dos cofres públicos na cidade de São Paulo. Não é um município pequeno desse aqui que batalha por sua independência. Jabitacá, em 1964, quando Iguaraci foi emancipado, Jabitacá já foi tesourado. Por isso aí, doutor Nelson. E Jabitacá preenche todos esses requisitos. A única coisa que nós vamos ter aí um problemazinha é no número de habitantes. Mas se nós seguirmos...
Quantos habitantes tem hoje Jabitacá, Américo?
Nós temos hoje 5.500 habitantes no distrito de Jabitacá. E se nós seguirmos a delimitação que foi feita por o IBGE, o Rio do Pau do Fumo, nós passamos, nós atingimos mais 6.500 habitantes no nosso distrito. Então, veja bem, Nil Júnior, o comércio de Jabitacá, Nil Júnior, eu não quero menosprezar muitas cidades do Pajeú, que o comércio de Jabitacá bate em 10 ou 12 cidades do Pajeú. O comércio local, mercado, farmácia, posto de gasolina, o comércio de banco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, a maior agropecuária do município de Iguaraci está situada no distrito de Jabitacá. Veja bem, então, eu apoio em número, gênero e grau, e não traz nenhum prejuízo para a União. Prejuízo traz o que eu falei, esses desvios que foram feitos em nosso país. E esse dinheiro estava guardado lá. Esse dinheiro que sumiu estava guardado nos cofres públicos. Então, para assumir esse dinheiro, teve que abrir o cofre e teve que entregar alguém. Não é a criação de Fátima, nem de Ibitiranga e nem de Jabitacá que vai prejudicar a União, não. Vai se beneficiar. Doutor Nelson, vai ser criado novos empregos. Mas como é que se cria um município se não tem lá uma pessoa para tomar conta do município? Que os municípios existentes têm. Tem prefeitura, Câmara de Vereadores, Posto dos Correios, tem tudo isso aí. E eu peço encarecidamente, aqui eu gostaria de agradecer ao deputado Anjo Ferreira, ao vereador de Iguaraci, José Torres Lopes Filho, Zeinha, que em 2006, quando eu era vereador, fez um requerimento, mandou um requerimento à Assembleia Legislativa pedindo a criação do município de Jabitacá. Inclusive, eu subscrevi o requerimento do vereador e estou aqui representando porque ele está no Recife. Mas vamos continuar nessa luta. Se for possível, vou convocar o povo de Jabitacá para a gente fazer uma manifestação popular, atravessar naquelas estradas lá que nós moramos, o município de Jabitacá, o distrito de Jabitacá, divide com a Paraíba, liga Pernambuco a Recife, liga São José do Egito, Tuparetama. A gente está bem situado geograficamente. Então, é uma cidade do futuro. Falta força política. Aqui eu quero agradecer o deputado André Ferreira e quero pedir aos demais deputados que foram votados em Jabitacá. Não vire as costas para Jabitacá, que agora nós precisamos de vocês. O povo de Jabitacá está pedindo. Deixe Jabitacá ser emancipado, porque nós queremos a cidade de Nossa Senhora do Remédio, a cidade de Nossa Senhora da Conceição e a futura cidade do Pajéu Pernambucano.
Bom, as opiniões vão chegando, eu vou ter que chamar o intervalo, mas eu vou registrar algumas já para a gente perceber o que é que a população está falando para pontuar depois do intervalo. Fátima Campos é contra. Maria José Carvalho é a favor das emancipações. A Irene Nogueira diz que é totalmente contra, tem que pensar no futuro, na qualidade, na manutenção principalmente. A Maria Helena Magalhães diz, solidão, a cidade pequena é emancipada, por que os distritos não podem? Ela é a favor. Janaína Leandro diz que os distritos já deveriam ter sido emancipados. Elete Alves é a favor, principalmente de Ibitiranga. Jânio Carlos pergunta, se Ibitiranga passar a cidade, quantos habitantes ficariam em Carnaíba? Qual a população passaria a ter Carnaíba? Mauricéia diz que Ibitiranga tem condições. Júlia Thaís Carvalho, também defendendo Ibitiranga. João Bezerra é contra, diz que o roubo vai aumentar. E cidades, as que já existem, já vivem se arrastando, imagine as novas. Ana Maria, concorda, tem que passar a cidade. Marcela, reforça o que o Luiz Alberto falou. Temos mais de 15 empresas que atendem Ibitiranga, como Tupã, Compare, São Francisco, Jodibe, Martins, entre outros. Antônio Xavier apoia o projeto, tem que emancipar. Os ministros ou representantes de tribunais não estão nem aí. Por isso que eles são contra, está dizendo ele aqui pelo telefone. Vamos lá, o Antônio Leite está perguntando de novo o link da página. É fanpage, Nelson? É uma fanpage. Procura como lá?
Emancipação Distrito de Pernambuco.
Emancipação Distritos de Pernambuco, viu Antônio? Cláudio Kennedy, vocês estão certíssimos, tem que virar município sim, lutem pelo direito. Qualquer cidade da região, Afogados começou assim, era a Fazenda da Misericórdia, e hoje é a cidade que é, está dizendo ele aqui pela internet. Tem mais opiniões chegando aqui, teve uma contrária aqui também pelo Face que eu recebi, do Bruno Oliveira, que eu já registrando, sou contra, porque só aumenta despesas dos governos, e melhor ver qual município não tem condição de ser cidade para voltar a ser distrito, está dizendo ele aqui. Voltamos aqui falando sobre emancipação dos distritos no nosso debate. Zé Ricardo quer saber de Américo Barros quantos empregos vai dar. Américo, a sua família está lhe criticando certamente, se já tacasse emancipar. E Tereza Dueiro está lembrando que é representante do Tribunal de Contas do Estado. Vilma Leite dizendo que tem que emancipar. Zé Geraldo de Bitiranga também dizendo que tem que emancipar, defendendo aqui. Vamos às opiniões que chamaram mais atenção para a participação de vocês. Teve aqui um ouvinte, o Jânio Luiz Alberto, que perguntou se Bitiranga passar a cidade, como vai ficar a população de Carnaíba? Vai perder muito?
Não, Carnaíba perde aí 8 mil habitantes. Carnaíba ficaria aí com 11.500 habitantes, com FPM aí muito equilibrado, muito equilibrado. O FPM de Carnaíba hoje, Jânio, você procura saber quanto entra por mês na prefeitura de Carnaíba, você vai ver e quanto vai ficar o FPM de Carnaíba. Fica um FPM muito equilibrado, acima de 10 mil habitantes, fica um FPM equilibradíssimo.
Américo, o Zé Ricardo aí deu essa cutucada, o que, é que você diz a ele?
Meu amigo Zé Ricardo, eu gostaria de dizer ao meu amigo velho que eu fui vereador em Guaraci 4 anos, não dei nenhum emprego à minha família, minha esposa e à minha filha que trabalharam no município de Guaraci, porque são formadas, são professoras. E eu quero dizer a você, se Guaraci, Jabitacá passar a cidade, eu não estou atrás de emprego. Eu quero que Jabitacá seja emancipado e os empregos que virão vai ser através de concurso, inclusive até a sua família, se passarem no concurso, vão ser empregados. Agora, eu quero dizer a você, meu amigo, que eu não tenho nenhum parente empregado na prefeitura de Guaraci, quando fui vereador, o único emprego era o meu, defendendo o povo de Guaraci. E não sou contra aqui a Guaraci, eu quero dizer que Jabitacá passando a cidade, Nil, não vai prejudicar Guaraci em ponto nenhum, porque Guaraci tem sua receita, Jabitacá sendo emancipado vai ter a sua receita própria. A ministra diz aí que com essa receita, como é que vai, mas vai ser criado o fundo de participação do município. E quero dizer mais uma vez, meu amigo Zé Ricardo, não estou batalhando emprego para minha família, não, estou batalhando para Jabitacá virar cidade.
Tadeu, e quanto ao João Bezerra, que diz que essa leitura que algumas pessoas fazem, que o roubo vai aumentar, falando na corrupção que já existe em setores da política, né? E essa leitura que muitos fazem dizendo o seguinte: as cidades que já existem, já estão capengando, está na MUPE o chororô todo dia, o chororô dos prefeitos lá reclamando. Na região a mesma coisa, prefeito demitindo. Como é que esses novos municípios vão se sustentar? E aqueles que dizem que há corrupção na política e que acham que o roubo vai aumentar, como disse o João Bezerra. O que é que você diz em relação a isso?
O problema, João Bezerra, aí, como diz aqui no nosso sertão, o buraco é mais embaixo. O problema aí é discutir o pacto federativo. Não é a questão da emancipação. O problema aí vem de séculos. É discutir o pacto da federativo. O que acontece? A União arrecada o dinheiro, 60% fica com ela, com a União. Veja bem como é centralizado. 20% vai para os 27 estados brasileiros. E o restante vai para os municípios, 5.570 municípios. Esse é o problema. Temos que aí você não pode confundir a coisa, tem que discutir o pacto. Está errado um bocado de coisa, tem que tentar arrumar. Agora, é proibir, vedar o direito da população, do povo brasileiro, de querer se emancipar, isso aqui não pode. Não é? Nós queremos mais saúde, queremos educação, queremos infraestrutura, queremos saneamento público, queremos segurança pública de qualidade que nós não temos, queremos saúde pública de qualidade que nós não temos, queremos assistência social para as pessoas pobres que nós não temos nos distritos, queremos transporte público, queremos questões de meio ambiente. Nós estamos lutando, é por isso. Não é? Aí é outra discussão. Quanto mais nós dividir, melhor, porque nós vamos se fortalecer como cidadão brasileiro e vamos lutar para pressionar, porque aí tem que mudar, é que o dinheiro está ficando demais com a União e pouco aqui para o nosso município. certo? E outra coisa, fala, tem município que dá problema, que está ruim, que está pegando as pernas. Aí é questão de gestão. Aí nós temos que investir maciçamente em educação. Você elege, às vezes, um analfabeto para o poder, esse coitado não sabe administrar nada, não tem uma assessoria competente, porque também não paga para as pessoas competentes virem trabalhar aqui, aí você tem uma administração péssima, aí está tudo capengando, aí é problema. Mas o que acontece? Democracia, Estado de Direito é isso. De 4 em 4 anos você pode mudar tudo, né? Bota tudo para fora, entra tudo novo. Então é essa a visão que a gente quer e que a gente luta.
E... Bom, eu queria ouvir a opinião. A gente, quando eu falei, Nelson, dessa história do debate de hoje, tem um ouvinte nosso que, inclusive, comenta. O ouvinte da Pajéu, ele também tem a capacidade de comentar, de debater, de externar a sua opinião. E o Petrônio Pires veio aqui, estava aqui, acompanhou e deu uma cacetada nessa história. E a gente está ouvindo contrapontos também, porque vocês estão favoráveis, mas é bom ouvir o contraponto até para que vocês possam se pronunciar. Vamos ouvir o que disse o Petrônio na abertura do programa.
A questão não é juntar gente para ter uma quantidade para ter cidade. A questão, quem vai pagar por isso? Essa é a questão. Olha, veja só, eu queria que o povo entendesse. Será criado vereadores, câmara, prefeito, vice-prefeito, secretários. Eu quero saber se esse lugar tem condições financeiras para dar o retorno ao Estado, para poder o Estado pagar isso. Porque senão, quem vai pagar? Você, contribuinte. É muito bom a ideia. Meu distrito aqui de Ibitiranga vai ser cidade. Que legal, que bom. Você vai pagar muito caro por isso, porque ela não dá um retorno financeiro ao Estado. Então, a ideia é essa. Eu sou totalmente contra. Porque senão
para você não tem nenhum mais ou menos, é contra radicalmente.
Porque senão a população vai pagar muito caro por isso. A ideia de cidade, para o povo que não quer muito entender sobre a questão financeira, é muito boa a ideia, agora é cidade. Não quer saber se está dando retorno financeiro, é isso. Retorno para pagar os vereadores.
Você diz o quê?
Retorno para pagar vereadores. Exatamente. É isso aí que eu estou dizendo. Para pagar os vereadores, pagar o prefeito, pagar o vice, pagar o secretário, pagar tudo. Senão isso vai virar uma teta. Entendeu? Uma tetinha política para a maioria dos aproveitadores aí, políticos. Então vai criar uma tetinha lá, mais uma tetinha. Entendeu? Eles não querem saber. Então nem aí se o município tem condição ou não. Eles querem o salário deles. Eles querem fazer o esquema deles. Eles querem fazer a política deles. Eles não querem nem aí. Essa é a ideia. E eu discuto com qualquer um aqui. Agora, se chegar com uma planilha aqui na minha frente, olha, Petrônio, realmente a gente fez um estudo e o nosso distrito tal tem condição disso aqui. Olha a parte financeira que ela dá de retorno para a população aqui, ó. A população dá para o Estado. Aí sim, meu irmão. Aí a gente está até de pé e a ordem para ajudar também a criar esse município. Mas criar mais um município para onerar mais ainda o Estado. O povo paga mais caro por isso, porque vai chegar isso, no final. Eu fico revoltado com uma coisa dessa, eu sinto muito, mas é só uma questão de se aproveitarem da situação.
Eu vou desabafo aí do Petrônio. O Luiz Alberto quer falar sobre a fala do Petrônio. Diga, Luiz.
Eu não sei se ele é filho do saudoso Chico Dentista.
É, Petrônio de Chico Dentista, ele é filho de
e
Chico
E o pai
Dentista.
Dele é de lá, de Bitiranga. A mãe dele é de lá, de Bitiranga. E essa tetinha que ele falou, antes de nós mamar essa tetinha, a esposa dele já mamou, que trabalhou em Bitiranga. Meu querido, você precisa saber o que é liberdade, o que é democracia, o que é direito. A gente não está tratando aqui de roubo, não. Por que você não criticou os anões da presidência? Por que você não criticou o empréstimo que Eduardo Campos fez agora? Por que você não criticou quanto foi gastado e quanto foi roubado naquele fórum de São Paulo por aquele juiz?
Lalau.
E as festas, meu querido, nós fazemos em Bitiranga, não é com dinheiro de prefeitura não, doutor Nelson. Fazemos uma das maiores festas concorrendo com a prefeitura de Carnaíba, eu e meu irmão, com apoio da Pitu, com apoio da Skin Carió, com apoio da Drea, levando gatinha manhosa, levando bandas grandes, a gente coloca 10, 15 mil pessoas sem precisar de dinheiro de prefeitura. Agora, por que Eduardo Campos quer asfaltar em Ibitiranga? Tem viabilidade. Por que a Vivo quer colocar uma torre em Ibitiranga concorrendo com a Claro? Porque tem viabilidade econômica. Agora, eu conheço a Bitacá, fui de fato uma vez. Vai conhecer o comércio de Bitacá? Vai conhecer o comércio de Fátima? Para ver se tem viabilidade econômica? A Folgada da Engazeira, quando começou, e essa infraestrutura que tem hoje? E o meu Petrônio, Quixaba é a cidade menor que tem no estado de Pernambuco. Com pouco dinheiro. E a educação melhor que tem no país, que foi conhecida internacionalmente. Dizia Brizola em 82. Só existe partido sério quando tem político sério. Agora, pegar a prefeitura para fazer cabide de emprego, para sustentar cabo eleitoral e fazer trampolim para ser deputado, aí prefeitura nenhuma vai. Nenhuma vai. Quixaba hoje é asfaltado, Engazeira hoje tem asfalto, Solidão tem asfalto e é um ponto de turismo. Quer dizer, temos muitos distritos aí com força e potencial. Agora, o que nós não podemos é ser subordinado a meia dúzia de picareta que quer pegar FPM, não quer dividir nem investir nos distritos. Isso a gente não tem medo, isso a gente vai bater forte. Vou pegar Dr. Nelson, o Américo, Elias, que é de minha terra, que é candidato a deputado, está aqui me assessorando, a gente vai para a porta da Assembleia Legislativa. Eu vou fazer uma manifestação em Bitiranga com Gonzaga Patriota. E vou colocar 2 mil pessoas na rua de Bitiranga. E vou mostrar que Bitiranga tem capacidade. Vou mostrar que Bitiranga tem estrutura, porque é um distrito a ter um cartório desde 1960. E aí vai mostrar isso, doutor Nelson. Lutando pro Fato, lutando pro Jabitacá. Porque vamos se unir. E vamos fazer do Pajeú essas três cidades. E vamos mostrar que quem vai governar não vai ser irresponsável e nem esse roubo que se tem por aí em determinadas prefeituras, colocando gente com carro comissionado. E vou contar com o apoio de vocês, vou contar com o apoio da mídia. E vamos lutar, vamos em frente. E Ibitiranga tem que se unir, e Ibitiranga tem que nos apoiar. E veja quem vai fazer por Ibitiranga, quem vai fazer por Jabitacá e quem vai fazer por Fátima. Muito obrigado.
Ok, Luiz. Bom, a Edna Solange, parabenizando Luiz Alberto pelo posicionamento, acredita que agora Ibitiranga vira cidade. Irene Lima, dizendo que tem que emancipar. Terezinha Souza, também, dizendo que tem que emancipar, que os distritos têm condição de crescer. Eu quero informar que a nossa produção tentou ouvir a presidente do Tribunal de Contas do Estado, Tereza Dueira, que, aliás, é muito acessível ao nosso chamamento. Mas ela está de férias. Foi a informação passada pela assessoria. Está com o celular desligado, né? A assessoria informou que ela está de férias e volta na próxima semana. E aí vai poder, sim, se pronunciar a respeito do tema. Eu queria, na reta final, Nelson, que você informasse quais vão ser os próximos passos desse movimento que está articulando, porque pela própria página no Facebook eu estou percebendo que é um movimento que está articulando outros distritos também. Quais vão ser os próximos passos?
Com certeza, Nil Júnior. Nós estamos aqui nesse movimento aqui do PAGEU, né, que a gente está se unindo. Nós estamos no Carmo, organizado. Eu quero aqui mandar um abraço ao pessoal do Carmo. Se Deus quiser, Carmo vai ser cidade também. Lá nós temos a Associação Emancipadora do Carmo. Temos o Fátima. Eu queria colocar aqui a grande força que a gente tem no caso do Fátima, foi o prefeito, o ex-prefeito Marcondes Santana, que nos apoiou, que é a favor, que tem nos ajudado, mesmo hoje lutando no poder municipal, mas é a favor da criação do município de Fátima, se Deus quiser. E o Petrônio Pires, Petrônio, você tem que se informar, Petrônio, e vir para um debate desse democrático, que a gente vai promover seminário através da União Brasileira do Município, inclusive vou fazer aqui, e eu queria que você fosse para a gente colocar. Eu queria que você, quando você solicitasse o estudo, Petrônio, você visse, sim, no distrito, você tem educação de qualidade, você tem segurança pública, saúde, infraestrutura, saneamento, cultura, assistência social, meio ambiente, transporte, nada disso. Tudo isso é negado aos distritos. Eu duvido a você, vamos fazer os estudos, pegar os orçamentos dessa cidade, para ver quantos por cento é investido nos distritos. Não dá 5%. Então nós temos o direito sagrado, constitucional, artigo 1º, de cidadania e dignidade da pessoa humana. Então é isso que a gente está lutando aqui. Temos que se unir todos, né, incluindo a toda a região do estado de Pernambuco, contra essas pessoas que são contra, argumentando. A lei é muito rígida. Não vai ser a farra como o jornal publica aqui, como alguns estão. Não. vão ter que cumprir o estudo de viabilidade municipal, que é muito criterioso. Agora, nós temos também que ter, se movimentar como sociedade, para que não se crie tanta exigência, que aí fique inviável a gente conseguir chegar a ser cidade. Né? Então, o próximo passo agora, somos todos nós se concentrar com o Adacê Amorim, lá na Assembleia Legislativa, que ele está fazendo essa parte, o Pimentel também, para que quando chegar, a Dilma vai sancionar dia 12, se Deus quiser, a previsão é essa, e nós aí participarmos através dessas audiências públicas que vai ter, não é? Para que a gente possa, na lei estadual, nós já colocar também, no máximo, as exigências que já estão, e não criar mais exigências, porque aí se torna inviável. Agora, o direito é legítimo, a luta é legítima. E eu coloco de novo as informações, nós estamos com essa página no Facebook, Emancipação de Distrito de Pernambuco, que a gente vai publicar todos esses assuntos e a gente vai trocar essas informações. Agradeço a Nil Júnior aqui a oportunidade para a gente falar aqui em nome do povo de fato. Muito obrigado.
Ok. Américo, mais alguma coisa a acrescentar, amigo?
É isso aí, Nil Júnior. Eu gostaria de agradecer o convite, né? E dizer a essas pessoas que são contra a criação de novos municípios, se eles foram contra quando Afogados foi emancipado também, se eles pediram que Afogados mostrasse uma planilha dessa aí, e eu acho que Afogados é um exemplo do Pajeú, é a capital do Pajeú, é um polo industrial, comercial, e era distrito de Engazeira. Então não critique Jabitacá, não critique Ibitiranga e nem Fátima, que no futuro, as gerações futuras poderão ter uma nova Afogados da Engazeira lá em Jabitacá, lá em Fátima e lá em Ibitiranga também. Muito obrigado e um abraço a todos.
Obrigado a todos vocês. Diga, Luiz Alves, rapidinho.
Eu também quero agradecer, Nil, e quero agradecer o povo do Ibitiranga. E eu também vou me assessorar também. Eu vou pegar o doutor Clóvis Vieira, que já se ofereceu, vou pegar de hoje, vou fazer uma comissão também, vou colocar Elias aqui, que é do Sítio São João, a gente vai fazer uma comissão. Luiz Alberto não tem medo de poder, não tem medo de perder política, eu sou igual Miguel Arraes, ganho um e perco outra, e não tenho medo de bater de frente com poderosos. Não tenho medo. E Ibitiranga pode ter certeza que eu não me vendo, não vou me trocar, e não tenho medo de ameaça política, de queimar a candidatura minha. Só sou político até um dia que o povo de minha terra me quiser. Agora, medo eu não tenho. Vou até a última instância. Vou ficar igual cururu de banheiro. É me colocando para fora e eu indo para dentro. Nil, muito obrigado. Um abraço do tamanho de Ibitiranga. Pequeno, mas apertado.
E leva um abraço para todas essas comunidades. Do nosso abraço também. A gente continua debatendo o tema. Né, a opinião, só registrar aqui a seriedade de todos que debateram, inclusive do Petrônio, que é amigo nosso, são posições que vão sendo divididas aí em torno de um debate que é normal aí que aconteça. 11h16, acabou! O debate das 10.